Entrevista.
Vamos começar agora com o Dr. Tarcísio Palhano, farmacêutico, professor de farmacologia aplicada do curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e assessor especial do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos conversar sobre antibióticos. Boa tarde, Dr. Tarcísio Palhano.
Boa tarde, Artemise.
É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
Muito obrigado, prazer é meu.
Doutor Tarcísio, nós vamos falar sobre antibióticos. Então, eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que são os antibióticos e como eles agem, né, no organismo humano.
Bem, de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que os antibióticos são substâncias que têm a capacidade de matar, de destruir ou mesmo de impedir o crescimento de, principalmente de bactérias, mas também de fungos e de vírus. E a forma de eles atuarem é bastante distinta, depende muito do grupo a que ele pertence, porque nós temos vários grupos, várias classes de antibióticos, de antimicrobianos, se a gente pode falar de uma forma mais genérica. Então depende muito. Por exemplo, tem uns que se fixam em determinado local da bactéria e modificam o código genético, por exemplo, dela. Então isso faz com que haja uma leitura incorreta e isso leva à morte, à destruição daquele organismo vivo, daquele micro-organismo. A gente, dito de outra forma, a gente também poderia dizer, bom, são substâncias que são usadas para tratar infecções, né, causadas por esses micro-organismos, por bactérias, por fungos e por vírus, principalmente por bactérias. De uma forma bem simples seria isso. Agora, falar detalhadamente sobre as formas de como elas atuam, eu acho que seria um pouco mais complexo e exige um raciocínio mais técnico.
Aí fica mais complicado para os nossos ouvintes entenderem, né, doutor Tarcísio? Aí ficaria mais complicado das pessoas entenderem.
Exatamente.
Né?
É bom que as pessoas fiquem com essa ideia. Quer dizer, os antibióticos atuam sobre as substâncias que estão causando a infecção e, de alguma forma, fazem com que ou elas sejam destruídas ou, pelo menos, elas tenham o seu crescimento interrompido.
Agora, doutor Tarcísio, é preciso ter muito cuidado na hora de tomar os antibióticos, né? Inclusive, é preciso tomar na hora certa que o médico falou, não é isso? Por quê?
Olha, o cumprimento dos horários é algo extremamente importante para medicamentos como um todo, medicamentos em geral. Por quê? Porque os medicamentos, eles precisam atingir no nosso organismo aquilo que nós chamamos concentrações adequadas, quer dizer, concentrações constantes. Estas concentrações constantes é que permitam que haja um nível de substância, quer dizer, de medicamento no organismo, capaz de levar ao efeito que se espera, né? Quando não se observa os horários, é possível que haja oscilações nessas concentrações. Quando essas oscilações são para cima, por exemplo, com o uso de doses mais altas ou com o uso a intervalos menores do que os indicados, é possível que essas concentrações subam ao ponto de poder levar à ocorrência de efeitos tóxicos. Quando elas oscilam para baixo, isso se deve à não observância dos horários, esquecimento de tomar doses, usar doses menores do que as adequadas, isso faz com que haja uma perda na resposta que se espera, no efeito terapêutico que se espera. Isso, no caso particular dos antimicrobianos, dos antibióticos, tem uma importância maior ainda, podíamos dizer assim. Por quê? Porque essas concentrações baixas podem favorecer o desenvolvimento da tão temida resistência microbiana. Ou seja, as substâncias, os antimicrobianos, os antibióticos, além de não causarem o efeito que se espera, portanto, além de não serem capazes de tratar a infecção para a qual eles foram prescritos, eles ainda podem levar à ocorrência de resistência microbiana.
O que seria resistência microbiana? Quer dizer, o micróbio ele não é mais afetado, no caso, pelo antibiótico. Se ele for tomado de maneira incorreta, o micróbio já não é mais afetado, aí ele não vai mais curar a doença. É isso?
Exatamente. Quer dizer, o micro-organismo é um organismo vivo, né? E como organismo vivo, ele trata de criar ou desenvolver os seus mecanismos de defesa. Então, é uma luta que se estabelece entre, vamos fazer essa analogia, né? É uma luta que se estabelece entre o antibiótico e a bactéria, e o micro-organismo. Então, nessas condições indevidas e incorretas, é uma chance que está se dando ao micro-organismo de ele mais facilmente desenvolver os seus mecanismos de resistência. Ora, a gente sabe que a resistência, ela pode resultar mesmo com o tratamento absolutamente correto, diagnóstico correto, a escolha adequada do antibiótico, o uso adequado, nos horários adequados, as doses corretas, a duração do tratamento correta. Mesmo assim, pode acontecer de um antibiótico não resultar satisfatório para o tratamento de infecção. Por quê? Por isso, porque as bactérias vivem constantemente, continuamente, desenvolvendo os seus mecanismos de defesa. E são esses mecanismos de defesa que levam ao desenvolvimento da chamada resistência microbiana. Dito de outra forma, as bactérias procuram sempre se defender dos ataques daquelas substâncias que estão sendo utilizadas para destruí-las, e os cientistas sempre tratando de desenvolver novos estudos, aprimorar novos medicamentos, fazer mudanças nas estruturas, nas moléculas daqueles já existentes, para que eles sejam mais potentes, que eles sejam mais seletivos, que aumente a capacidade deles de destruir aquelas bactérias que já estão se tornando multiresistentes.
Outro problema que acontece também é tomar antibióticos junto com outros medicamentos, que isso também acontece muito, né, doutor?
É, isso aí a gente também poderia partir de um princípio geral. Quando se usa qualquer medicamento junto com outros medicamentos, corre-se o risco de desenvolver o que nós chamamos de interações medicamentosas. O que são as interações? São o que resulta do uso entre dois ou mais medicamentos juntos. E às vezes isso não acontece só entre medicamentos. Isso acontece entre medicamentos e as substâncias que nós usamos para utilizá-los, por exemplo, leite, suco, alimentos em geral. Então, no caso particular dos antibióticos, em geral, isso pode levar a uma diminuição do efeito, a efeitos tóxicos, a inativação daqueles medicamentos, a inativação dos dois, o desenvolvimento de reações importantes, reações adversas importantes. No caso particular e peculiar dos antibióticos, isso também ocorre. Quer dizer, quando o antibiótico é usado ou com outro antibiótico ou com outras substâncias, outros medicamentos, mesmo que não sejam antibióticos, é possível que as respostas sejam modificadas de todas essas formas que nós dissemos. Uma das possibilidades é também, ao diminuir o efeito, vamos supor, de um antibiótico por uma interação, favorecer o desenvolvimento de resistência microbiana.
E é por isso que é tão importante a presença do farmacêutico nas farmácias, né, doutor? Porque, às vezes, o próprio paciente não informa ao seu médico que já está tomando outro medicamento, né? Aí chega em casa, vai usar os dois sem que até o seu médico saiba. Quer dizer, se você esqueceu de avisar para o seu médico que você está tomando outro remédio, você pode pedir orientação ao farmacêutico.
É verdade, o farmacêutico está para esse tipo de atividade. Quer dizer, enquanto que a prescrição do medicamento é da alçada do médico, a orientação, o aconselhamento ao paciente sobre como usar os medicamentos adequadamente é uma responsabilidade do farmacêutico. É uma responsabilidade técnica, ética, legal, social. Então, o paciente deve se informar com o farmacêutico sobre a maneira correta de utilizar os medicamentos. Não só em relação a o que pode ser tomado com o que, junto com o que, quando se trata de outros medicamentos, como o veículo a ser utilizado. Muita gente tem hábito de usar medicamento com suco, com leite, com chá, com café, com alimentos. Às vezes essas condutas são absolutamente incorretas e os resultados dos tratamentos nem sempre acontecem conforme esperado, simplesmente porque o uso não foi o adequado. Então os farmacêuticos existem para este tipo de atividade. E sempre que o paciente for usar medicamentos, deve se aconselhar com ele para saber qual a maneira mais correta, mais racional de utilizar os medicamentos para poder obter as respostas terapêuticas esperadas e desejadas. Isso para o seu próprio bem, para o sucesso do seu próprio tratamento.
Tudo isso que você está falando, doutor Tarcísio, é muito importante, porque realmente, quando a gente vai ao médico, o médico fala para a gente, tome dois comprimidos, tome isso, mas nunca se fala com o quê, né?
É verdade.
Com leite, com água, isso é uma coisa que a gente nunca ouve, né?
É verdade.
E a gente também nem se preocupa em perguntar.
Claro.
Não é?
Claro, claro.
A gente chega em casa e bebe com aquilo que a gente acha que deve tomar o remédio.
Exatamente.
Né? Quem não gosta do gosto do remédio vai tomar com um suquinho.
Pois é, às vezes esse suquinho atrapalha completamente. Né? Nem se teria resposta, porque ele inativaria, formaria substâncias terceiras que não confeririam resposta terapêutica. O leite, por exemplo, é famoso. Muita gente usa com leite, às vezes, absolutamente incorreto. O grande veículo para se utilizar medicamentos em geral, e veja bem, nós não podemos generalizar, nós temos que ver medicamento a medicamento, é ainda a água. Por exemplo, no caso particular dos antibióticos, assim, os bem conhecidos, né, a ampicilina, que é muito usada, a cefalexina é muito usada, são substâncias que não podem ser usadas com alimentos. A amoxicilina, que é outro antibiótico também muito usado, deve ser utilizada com água, com bastante água. Então, estas informações são extremamente úteis e são decisivas para a resposta terapêutica.
Tá certo. Tem gente até, doutor, que toma um remédio até com um pedacinho de fruta, uma banana, um pedacinho de pão, não é?
Pois é.
Isso também é problemático?
Claro. Veja bem, a banana é uma substância muito rica, é uma fruta muito rica numa substância chamada tanino. Em taninos, essa substância é uma substância que pode formar complexos com alguns medicamentos. E às vezes esses complexos não se dissolvem, não se desmancham no organismo. Quando esse complexo não se desmancha, a substância não se absorve, o medicamento não se absorve. Se o medicamento não se absorve, ele não tem efeito, porque ele não se absorveu.
Sim.
Ou se ele se absorve, isso pode ser um processo extremamente retardado, portanto pode atrasar o início do efeito terapêutico, pode ser necessário prolongar ainda mais a duração do tratamento, isso favorece a ocorrência de reações adversas. Então tudo por falta de uma orientação pode levar a uma série de desdobramentos absolutamente inadequados e até prejudiciais ao paciente.
Nós estamos conversando com o doutor Tarcísio Palhano e o assunto é antibióticos. Doutor Tarcísio, eu teria mais alguma orientação a passar para os nossos amigos?
Olha, eu acho que a população precisa, eu acho muito útil, muito válido essas matérias que vocês fazem, porque como vocês são muito ouvidos por muitos brasileiros, é muito importante essas mensagens, são muito importantes porque devem despertar nos ouvintes a necessidade, o interesse e a consciência de que elas mesmas devem procurar instigar as autoridades públicas, as autoridades sanitárias do país, as autoridades envolvidas com a saúde, a dar mais informações, a educar mais a população, a levar esclarecimentos à população, porque a população faz isso ou adota certas práticas não por mal, não por maldade, mas por desconhecimento, por ignorância. Eu conheci uma mãe que dava aos filhos dela de sobremesa xarope de uma substância que felizmente nem existe mais, mas era um medicamento muito usado, um mucolítico muito usado para infecções de trato respiratório superior, que se chamava iodeto de potássio. Por que isso? Era um xarope, xarope é doce, ela dava aquilo de sobremesa aos seus filhos. Não tinha outra coisa para dar. Então, essa mãe merece ser penalizada? Não, jamais. Ela precisaria era ser esclarecida, informada, educada. Então, eu agradeço muito a oportunidade de participar do seu programa, porque acho que é uma chance ímpar que a sociedade tem, que a população tem, que os seus ouvintes têm, de serem despertados para o interesse que essas coisas devem ter. E a partir dessa conscientização, cobrar das autoridades sanitárias informação. Não basta a população ter acesso aos serviços de saúde, que já é precário, mas mesmo quando tem, considerando que tenha, não basta ter acesso ao medicamento, que já é precário. Pelo menos um terço da população brasileira não tem acesso a medicamento. Mas digamos que tenha. Tendo acesso ao medicamento, é preciso ter acesso à informação, porque um medicamento sem a informação, ele pode ser, ter absolutamente, pode ser uma resposta absolutamente oposta àquilo que se pretende como tratamento, como prevenção ou recuperação de doenças ou prevenção de saúde, mas assim, como os efeitos deletérios, os efeitos indevidos, os efeitos ruins, que são já naturais do medicamento, mesmo usado, alguns deles, mesmo quando são usados adequadamente, imagina quando eles são usados inadequadamente por absoluta falta de informação da população.
Tá certo. Doutor Tarcísio Palhano, então agradeço mais uma vez a sua participação. Espero contar outras vezes com o senhor aqui no Falando Francamente, tá
muito
certo?
Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que possível, estarei à disposição.
Ok, mais uma vez obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós queremos agradecer também a Luísio Brandão, né, o jornalista do Conselho Federal de Farmácia, que auxiliou a gente aí com essa entrevista.